בעזרת השם דף זין קצת ג'יסוקה, סתמוס דבר עמוד ב' נובס, ונתרסי לניין ג'בשו פרסימה. ואותו טפח היכן מעמידו. נוס ולעזביז ג'ה, סלחה למשה מסיני. תמוס ומטרסיסון דז' משה רבנו, כאילו דס פריג' דס סוכה, סינדו כיסא סוכה פסא ג'י טריס פריג' זו קוואטר פריג' זו מדס פריג' זו מדס אסר קומפלטה. אלא פה ג'סר אום טפח ג'י לארגורה. אום טפח מאז ומינוס 10 סנטימטרו, זה המג'ידה ג'י אום פאומו, אום פסא נורמל. Uma lacana Moshe Mitzrayim é uma tradição desde Moshe Rabbeinu. As outras paredes elas têm que ter a medida da sukkah, o mínimo da área da sukkah são 7 tfachim por 7 tfachim. 70 cm por 70 cm de área. Porém, perguntam para ver o tefach echan ma'amido. Onde se coloca esse tefach? Será que se coloca na diagonal, em 90 graus para um dos lados? Amara, falará, ma'amido kenege deyotze. Raça está tendo uma sukkah simples, temos uma parede, por exemplo, entre norte e sul. Uma parede entre leste e oeste, um ângulo de 90 graus entre eles. Falará, você coloca o tefach, que negedeutze. Rente, a ponta de um dos lados. Também um ângulo de 90 graus para esse lado. Raça traz dois desenhos. Amrede Ravkana, veravasse de Rav. Ravkana e Ravasse perguntaram para Rav. Viamidenu kenegedroshtor. Por que não se coloca na diagonal virado para dentro da sukkah? Por exemplo, um ângulo de 45 graus para a sukkah. Os chamim entenderam que seria melhor ainda do que colocar um ângulo de 90 graus, porque a sukkah parece mais fechada ainda. Shatikrav. Rav ficou quieto. Rav não respondeu, ou porque não sustentava que existe uma pergunta, ele ignorou a pergunta, ou porque não tinha resposta. Porém, na prática, se coloca assim. Conforme Rav, Kenege da Eutse, 90 graus da ponta de um dos lados. Itmar Nami foi ensinando também um ensinamento com relação a essa questão. Amar Shmuel Amishmei de Levi. Falou Shmuel em nome de Levi. Ma'amido Kenege da Eutse. Se coloca esse tefach, como já vimos, Kenege da Eutse, perto da ponta de um dos lados, ângulo de 90 graus. Vehem Morim de Midrash. Assim também se ensina a Alahá na sinagoga, nas salas de estudo. Ma'amidu kenege deyotze, essa mesma alaha. Rabi Simon veitima Rabi Yoshua ben Levi. Tem que falar Rabi Simon falou esse seguinte ensinamento. Tem que falar Rabi Yoshua ben Levi falou esse seguinte ensinamento. Amar, ele falou. O selo tefach sohek ma'amidu bepachod mishloshat tfachim samuch ladofe. Conforme Rabi Simon ou Rabi Yoshua ben Levi, o entendimento dessa alaha é Moshe me ensinar aqui. Uma das paredes pode ser um tefach, é diferente do que entendemos até agora. Conforme essas opiniões, a pessoa tem que fazer um dofer, uma parede, medida de um tefach sohek. Um tefach, um palmo, porém sohek, um pouco mais largo. Um pouquinho mais do que 10 centímetros, por exemplo. E onde se coloca isso? O ma'amidu bepachot mishloshat tefachim samuch ladofen. Se coloca também no ângulo de 90 graus, porém não rente a ponta de um dos lados. Se coloca distante, por uma distância menor do que 3 tefachim, menor do que 30 centímetros, entre a ponta desse dofer, que é um tefach sohek, e a ponta do lado da sukkah. Porque se coloca a menos do que 3 tefachim, vekol pachod mishlosha samuch ledofer kilavu dami. Algo que está perto de uma parede, uma distância menor do que 3 tefachim, é considerado como lavu, é considerado que está fechado, não existe esse espaço. Portanto, se coloca esse tefach sohek, essa parede, que mede um pouco mais do que um tefach, uma distância menor do que 3 tefachim da ponta de um dos lados. Somando aqui essa área aberta, porque é lavuda, é como se tivesse fechado, temos 4 tefachim mais um pouco. 4 tefachim mais um pouco já é rov dofen. Temos a maioria de uma parede da sukkah. A parede da sukkah tem que ter no mínimo 7 tefachim. Se temos 4 tefachim mais um pouco, já passamos bem da metade, temos a maioria de uma parede fechada, só assim a sukkah é válida. Conforme Rabi Simon Rabi Yoshua ben Levi, não é suficiente colocar uma parede, um dofer, na largura de um tefach somente. É necessário fechar 4 tefachim e mais um pouco, utilizando o conceito de lavuda também é suficiente. Amar a vida, fala a vida, sukkah siyakemavui. Uma sukkah que é feita como um beco. Vimos uma serra teruvim, muitas vezes o conceito do mavui. Rashi traz um desenho do mavui na letra gimel. Uma voia é um beco que conecta entre pátios das casas e a rua. Uma avó da época da Gemara tinha paredes, ou seja, entre essa rua e os pátios tinha uma porta. Tinha paredes, uma parede na frente da outra. Tem uma sukkah feita assim. A sukkah que é feita com uma parede na frente da outra. E temos duas entradas para a sukkah. Como se faz? Fala que será? A sukkah é válida. Porém, se ele colocar o tefach, a terceira parede da sukkah, e se coloca em qualquer entrada que ele quiser. É suficiente colocar um tefach também a 90 graus de um dos lados, e a pessoa pode usar esse açúcar como açúcar para suco. Rabi Simon veiteima Rabi Yoshua ben Levi amar. Rabi Simon, tem que falar, Rabi Yoshua ben Levi discutiu. E falou, o selo pas alba o macho, o ma'amidu bepachot mishloshah samuch ladofen. Conforme Rabi Simon ou Rabi Yoshua ben Levi, temos uma situação mais complexa. É necessário pegar um pas. Um pas é uma parede que mede 4 tfachim e mais um pu. 40 centímetros e mais um pu. Uma amidobe pachom de shloshah samuch ladofen se coloca também em um ângulo de 90 graus. Porém, uma distância menor do que 3 tfachim da ponta de um dos lados. Então temos aqui essa distância menor do que 3 tfachim. Vekol pachom de shloshah samuch ladofen que lavudame. Qualquer parede perto de uma outra parede, uma distância menor do que 3 tfachim, menor do que 30 centímetros, ela lavuda. É como se tivesse fechado, é uma extensão formando um outro lado. Portanto, temos aqui o lavud, que é um pouco menos do que 3 tfachim. E temos um outro pas, temos uma parede que mede 4 tfachim mais um pouco, já temos 7 tfachim fechados de parede. Somente assim, conforme Rabi Simon e Rabi Yoshua ben Levi, é possível validar essa sukkah que é feita como um beco. Diferente do que vimos com relação a uma sukkah que tem os dois lados, um ângulo de 90 graus se encostando, fazendo uma esquina. Isso pergunta a Gemara, o mais na'atam de que a amar tzage a tefach sohe? Qual a diferença entre essa sukkah feita como uma voi ou a sukkah que tem os lados como uma esquina? Lá é suficiente que tenha um tefach sohe, tenha uma parede de um tefach um pouco mais do que 10 centímetros, uma distância menor do que 3 tefachim é lavud, vai ter 4 tefachim e um pouco mais fechado, vai ser ov dofen fechado, a maioria da parede fechada é suficiente. O mais na Ahav, qual a diferença entre aqui, de que a Amar vai passar ba, que você fala que tem uma parede que tem que ter 4 tfachim mais um pouco? Por que esses dois casos são diferentes? Fala na Ahav, sim, diferente. Hatam de Igashtet Fanot que Ilhatan Sagele Betefach Sohek. Lá com relação a uma que tem as paredes se encostando, fechando a sukkah, e tem as medidas certas, tem no mínimo 7 tfachim de comprimento das paredes, lá é suficiente um tefach sohe, que é a terceira parede, medida de um tefach, a distância de lavud da ponta de um dos lados. Porque lá a sukkah é fechada, tem paredes normais, tem a estrutura de uma sukkah já. Ah, porém aqui que não tem a estrutura de uma sukkah, tem a estrutura de uma voa, de um beco, com uma parede na frente da outra, delega shtetfanot, não temos duas paredes normais de uma sukkah. Elas não estão se encostando, fazendo um recinto, é como se fosse um corredor. Portanto, é necessário fechar essa sukkah. Ika passar ba in. Só podemos fechar a sukkah se temos uma outra parede perfeita. Ou seja, temos que ter uma parede de 4 tfachim um pouco mais, uma distância de lavud para a ponta de um dos lados, temos 7 tfachim fechados, aí fechamos a sukkah. Se não, ilo, lo. Se não, a sukkah é inválida porque ela está aberta demais. Não é considerado um recinto. Continuando a Rava. Fala, vamos ver três versões do que Rava disse. Não estava claro. Rava se trata de uma sukkah normal, uma sukkah que tem duas paredes se encostando, o ângulo de 90 graus fazendo um canto. Fala, vamos ver. Falava que com relação a essa sukkah, não se falou alahá le Moshe Sinai validando uma parede que mede um tefach. Fala, Rava, só é possível validar essa sukkah com usando uma terceira parede e a Tzurat HaPetach, somente usando uma Tzurat HaPetach. Tzurat HaPetach, vimos uma Masechet Eruvin também o que é, e tem uma Masechet Shabbat. Tzurat HaPetach é um portão, é uma haste vertical de um lado, do outro lado, e em cima na horizontal fazendo um portão. Um portão é sim uma Meritza, é uma divisória de recintos, mesmo que ela está toda aberta, é sim uma divisória de recintos, divide entre fora e dentro. Falava, só é possível validar essa sukkah, que tem dois lados com uma tzurat HaPetach no outro lado. Também é a medida de 7 tefahim, no mínimo. E Kadav tem uma outra versão do que Rava disse, diferente. Amar Rava fala Rava veniteret nami betzurat apeta. Conforme essa versão, Rava trouxe uma outra solução para essa sukkah. Não só que é suficiente o tefah sohek, aquela parede um pouco mais do que o tefah, a distância de lavu da ponta da parede, é suficiente também fazer uma tzurat apeta. Fazer um portão também é suficiente. Temos duas soluções para essa segunda versão. E Kadav tem uma terceira versão do que Rava disse. Amar Rava fala Rava vetzricha nami tzurat apeta. Essa terceira versão dificulta ainda mais. Não só que é necessário um tefah sohek, fechando aqui um tefah mais o lavu, temos quatro tefahim mais um pouco. Também é necessário completar essa parede até os sete tefahim com uma tzurat apeta, com um portão, como já vimos. Só assim se valida essa sukkah. Se a pessoa não quer fazer uma parede normal, fechada de sete tefahim, ela tem que fazer também o tefah sohek, também o lavut, também a tzurat apeta. Agora traz um acontecimento com relação a isso. Ravashi Ashkehe Rav Kahana. Ravashi encontrou Rav Kahana em Sukkot. De Kavi Tefah Sohek. De Kavi Tzurat HaPetach. Que Rav Kahana fez uma sukkah, exatamente como falamos, com um Tefah Sohek, com o Lavud e também a Tzurat HaPetach. Como essa terceira versão de Rava. Amali falou Ravashi para Rav Kahana, Lo Savar Lamar Lehaderava. Você não concorda com o que Rava disse? De Amar Rava que falou Rava, Veniteret Nami Betzurat HaPetach. Ravashi cita a segunda versão do ensinamento de Rava, que a sukkah também pode ser permitida através das tzurat apetach, sem o tefah sohek, porque Rav Kahana também fez tefah sohek e também fez tzurat apetach. Amali, falou Rav Kahana, Ana, que idach lishna de Rava svirali. Eu concordo com a outra versão da opinião de Rava, a terceira versão, da Marava, que disse Rava, vetzricha nami tzurat apetach, que a sukkah precisa também do tefah sohek e também da tzurat apetach, também do portão. Por isso ele fez assim. Continua. Shtayim kiel chata. Vimos a opinião de Rahamim, da fonte anterior. Conforme Rahamim, a sukkah pode ter duas paredes completas, perfeitas, no mínimo sete tefahim de comprimento. E shlishit afilo tefah. A terceira parede pode ter um tefah de comprimento. Amarava falarava. Vechel le Shabbat. Falarava uma novidade. Também com relação a Shabbat dentro de Sukkot, esse tefah é sim uma parede. Ou seja, para poder carregar no Shabbat, a pessoa tem que estar num recinto privado. O recinto privado precisa de quatro paredes, em essência. Porém, em Sukkot é diferente. Uma vez que em Sukkot, a sukkah tem as leis de um recinto, e é suficiente que tenham duas paredes completas e uma parede um tefah, também com relação ao recinto privado em Shabbat, em Sukkot, esse tefah é assim considerado uma parede, e essa sukkah é considerada um recinto privado. A pessoa pode carregar lá livremente. Ou seja, uma vez que a Torá fala que a sukkah é um recinto e estipula lá rotas específicas com relação à sukkah, que não se aplicam com relação às leis de Mechitzot, divisórias de recintos durante o ano, porém no Shabbat, em Sukkot, essas alahot da sukkah se aplicam também com relação ao Shabbat. As leis do recinto dentro de Sukkot têm outros parâmetros, têm parâmetros referentes à sukkah. E vamos ver que também a sukkah tem alahot que o Shabbat tem. O que não acontece em Sukkot durante a semana. Como vamos ver na continuação. Repetindo. Amar Rava fala, Vechel le Shabbat. A mesma coisa com relação ao Shabbat. A sukkah que tem duas paredes e um tefah é sim um recinto privado. Por quê? Migo de havia dofer ilan sukkah, havia dofer ilan Shabbat. Uma vez que a Torá considera esse tefah como uma parede com relação à sukkah, também uma parede com relação a um recinto privado do Shabbat. Eita de Abai. Abai pergunta, o Mia Amrina Migo, será que falamos realmente esse conceito de Migo, uma vez que é válido com relação a Sukkah, a parede também é válida com relação ao Shabbat? Vem a Tânia, a parede aparentemente fala diferente. Dofen Sukkah, que Dofen Shabbat. A parede da Sukkah pode ser como as paredes referentes ao recinto privado do Shabbat. O bivado, com a condição, Sheloye ben Kanele Haverosh Loshat Tfahim. Ou seja, a pessoa faria uma parede de uma sukkah, colocaria bambus, hastes, na vertical. A pessoa pode espaçar essas hastes, elas não têm que estar uma rente à outra. Com a condição que não tenha entre uma haste e outra, 3 tfahim. Ou mais, 30 centímetros ou mais, como já vimos que 30 centímetros ou mais é fora de lavut. Já não é mais considerado fechado, já é aberto. E existe um buraco na parede, já invalida a parede. Por exemplo, a pessoa pode colocar um bambu no começo da parede, um bambu no final e 29 centímetros de distância de cada bambu, um outro bambu. Veterá Shabbat al-Sukkah. Porém, tem halachot com relação ao Shabbat que são mais graves do que halachot com relação às paredes da Sukkah. Por quê? Shabbat enaniteret elabeomed merubé alaparut. Vamos ver se conceito em uma serra eteruvi. Com relação ao Shabbat, as paredes para considerar um recinto privado, o Eshutéach, tem que ser omed merubé alaparut. A parede tem que estar mais fechada do que aberta. Ou seja, a pessoa não pode colocar um bambu 29 centímetros, outro bambu e mais um bambu 29 centímetros vai estar mais aberto do que fechado com relação ao Shabbat, não é considerado uma mechitzá. Porque com relação a Sukkah, parut merubé ala omet, se tem mais aberto do que fechado na parede da Sukkah. Mesmo com a condição que tenha o lavuda entre eles, é suficiente. Mas em quem be Sukkah? Como já vimos com relação a Sukkah, o parut merubé ala omet é suficiente. Mas lá, o que a Breda veio comparar o Shabbat com a Sukkah? E terá Shabbat de Sukkah. A Sukkah deve ser que a Breda veio comparar coisas parecidas. A Breda veio falar aqui, com relação ao Shabbat dentro de Sukkot, as paredes não podem ter mais aberto do que fechado. A Sukkah, diferente de Sukkot, durante a semana, que a parede pode sim estar mais aberta do que fechada. Então aqui se revelou abrindo amigo, não se falou com o de amigo. Uma vez que a parede seria válida com relação ao Sukkah, não por isso ela é válida com relação ao Shabbat. Irava disse que sim. Aquele Tefach, aquela terceira parede que é válida com relação ao Sukkah, também é válida com relação ao Shabbat. Aqui seria diferente. Fala, Manoelo, não é essa a explicação da Breda, não tem uma pergunta contra a Dava. E tirar o Shabbat de alma ao Shabbat de Sukkah. A Breda não veio comparar o Shabbat de Sukkot com Sukkot durante a semana. A Breda veio comparar o Shabbat durante o ano em comparação com o Shabbat de Sukkot. Ou seja, durante o ano a parede, para ser uma mechitzá, no Shabbat tem que ser o meio merubé alaparut, mais fechado do que aberto. Com relação ao Shabbat de Sukkot, e com certeza Sukkot durante a semana, a parede pode ter mais aberto do que fechado, com a condição que tem a lavud entre as hastes. Porém, pergunto aí, a receia assim, que a breta sustenta assim o conceito de migo, uma vez que a parede é válida com relação ao Sukkot, é válida com relação ao Shabbat, Litinam, a Breda deveria citar um outro caso. E terá Sukkah de Alma, a Sukkah de Shabbat. A Sukkah, durante a semana, tem halachot mais graves do que a Sukkah em Shabbat. Por quê? Tem um Sukkah de Alma, com relação a Sukkah durante a semana. Vai a Tefach Sohek. Para validar como um terceiro a parede, é necessário um Tefach Sohek, aquele Tefach maior do que um Tefach normal, um pouco mais do que 10 centímetros, como já vimos várias vezes nesse Daf. Veio no Sukkah de Shabbat, não vai a Tefach Sohek. Com relação ao Sukkah em Shabbat, não precisamos do Tefach Sohek. Por quê? Vesage Belech é suficiente um Lech. Ou seja, se a Sukkah é como um Mavu, como duas paredes, uma na frente da outra, é como um beco. Para poder carregar nesse Mavu em Shabbat, é necessário um Lech, uma madeira na vertical, a entrada do Mavu. Isso já é considerado uma representação de uma outra parede, uma terceira parede, e é permitido carregar nesse mavoi. Então, uma vez que esse lech é uma parede com relação ao Shabbat, seria também uma parede com relação a Sukkah no Shabbat. Não é necessário que o lech tenha 10 cm de largura, é suficiente que o lech tenha uma espessura mínima para permitir carregar nesse mavoi. Então, se o lech é uma parede no Shabbat, também é uma parede com relação a Sukkah no Shabbat. E a Breda não cita isso. De Ato de Amart, você próprio falou, a Baia fala para Rava. Se quer Gabi Mavui, Sheshloler e Kasher, se a pessoa colocou o Sukkah, o teto da Sukkah, sobre o Mavui, esse beco, e tem um Ler na entrada, Kasher é uma Sukkah válida, o Ler é sim uma parede para Sukkah, assim como uma parede com relação ao Mavui em Shabbat. E a Breda não cita esse exemplo, por que não? Essa novidade não precisa ser dita. Isso é óbvio. Por quê? Hashta, se sabemos, se sabemos que aprendemos a lachot das paredes da Sukkah para as paredes do Shabbat. E a Mikilta Lechamir da Sukkah tem a lachot mais leves com relação às leis de Merritzot do que o Shabbat, como vimos que o Shabbat tem que ter um Medmer e Belá Parus, a parede tem que ser mais fechada do que a aberta com relação a Sukkah, isso não é necessário. Se falamos um migo de Sukkah para Shabbat, Michamita Lekita Lokoshke, não é dedutivo daqui que falamos um migo de algo mais grave que é o Shabbat para a Sukkah? Então isso nem precisa ser dito. Com certeza o Lech é sim uma parede com relação a Sukkah. Fala Gufa Amara, se concentrando no que Rava disse anteriormente. Viramos a página. Se quer Hagabe Mavoi, a pessoa colocou o Shar sobre um Mavoi e o Beko, que são as duas paredes uma na frente da outra. Sheshlo Lech, tem um Lech na entrada, a parede, madeira na vertical na entrada. Kshira, a Sukkah é válida. Vamara, Rava disse mais. Se quer Hagabe Passei Biral, um outro caso que não vimos até agora, proibimos em uma serra ter ouvido. Se a pessoa colocou os Shar sobre Passebirot, Passebirot são cantos, são esquinas, L's, em volta de um poço. Os Shar facilitaram o Alahá com relação a recintos no Shabbat em certas situações, como a situação de Passebirot. Uma situação que tem um poço no meio da rua, o poço é um recinto privado, porque ele é fundo, ele não faz parte da rua. Os Shar quiseram facilitar que pessoas que estão visitando uma cidade no Shabbat possam dar água para os seus animais beberem no Shabbat. O poço é um recinto privado, a rua é um recinto público, o Rishut Rabim. A pessoa não pode carregar de um recinto privado, o Rishut Rabim para o Rishut Rabim, com certeza. Como essa pessoa vai pegar água desse poço? Também falaram que se faz esquinas em volta desse poço, quatro L's, cada lado do L tem que medir uma amá, meio metro no mínimo. Então é considerado que temos quatro paredes em volta desse poço, toda essa área entre as esquinas e o poço é um recinto privado. E a pessoa sim pode pegar água de lá e dar para os animais beberem dentro dessas esquinas. Com relação ao Passei Biraot, essas esquinas representam quatro paredes com relação ao Shabbat. Então se a pessoa usou essas Passei Biraot no Shabbat de Sukkot, colocou os Shar sobre esses Passei Biraot, Kshera, a Sukkah é válida. E como se a Sukkah tivesse sim, quatro paredes. Então Rava trouxe três casos de migo. Um caso de migo é, uma vez que o Tefach é válido com relação a Sukkah, como terceira parede, também é válido como uma parede no Shabbat, em Sukkot. Outra lacha de migo, uma vez que o Lech é uma parede com relação ao Shabbat, também o Lech é uma parede com relação a Sukkah, no Shabbat de Sukkot. E com relação ao Passei Birot é a mesma coisa, uma vez que Passei Birot representam e formam paredes em volta do poço, em Shabbat também são paredes, no Shabbat de Sukkot, a pessoa pode colocar os Shar sobre esses Passei Biraot. Fala na Vetzricha. É sim necessário falar esses três casos de migo. Não poderíamos deduzir um do outro. Por que não? De Iashmuina no Mavui. Que se ela só fosse ensinar a Lachá do Mavui, do beco. Duas paredes, uma na frente da outra. Podemos falar que somente lá se fala o migo. Por quê? Mishum de Ikashtet falot Me'aliata. Porque temos duas paredes perfeitas. Umas paredes completas, uma na frente da outra. Temos já base para Sukkah, poderíamos pensar que lá se falaria que o Lech é suficiente para completar a terceira parede para Sukkah. A Varga vê Passei Birol, porém com relação aos cantos, Passei Birol, não temos duas paredes completas. Não temos nenhuma parede completa, temos só esquinas das paredes que representam paredes. Dele que a gente está falando, aliás, não temos nem duas paredes completas. Em Malô, poderíamos pensar que tanto assim não se fala o migo, validamos o Passei Birol como paredes da Sukkah. Não temos base para formar paredes para Sukkah? Mesmo assim, fala Rava, que sim se fala omigo, uma vez que são paredes com relação ao Shabbat, são paredes com relação a Sukkah. Veria Shmuinan Passei Biraot. Se Rava só citasse essa alahá do migo com relação aos Passei Biraot, poderíamos pensar que somente lá se fala isso, porque Mishum Deika Shem Arbat Fanot, temos algo que representa quatro paredes, as quatro esquinas, as quatro L's representam quatro paredes. Então talvez temos sim base para formar, estender essas paredes para Sukkah. Avas Sikeh Hargabe Mavoi, porém se ele colocou o Shar sobre o Mavoi, essas duas paredes uma na frente da outra, Delei Gashem Arbat falou, não temos quatro paredes em volta dessa Sukkah, temos uma parede na frente da outra. É verdade que temos paredes, porém não temos um recinto fechado. Talvez vamos falar que é pior do que Passei Biraot em Malon. Talvez não se fala umigo. Mesmo assim, ela fala que sim se fala umigo nessa situação também. Com o Lech na entrada do Mavui. Veia Shmuinan Hanetati. E se Rava só inovasse essas duas alachot, o lech e os passei virot, mi chamirta le kilta, aval mi kilta le chamirta, e malo, poderíamos pensar que somente aprendemos a alachá do migum, de mi chamirta do Shabbat, que é mais grave do que as leis da mechitzá de Sukkot. Aval mi kilta le chamirta, e malo, poderíamos pensar que não se fala o migum começando uma alachá que se vê da Sukkah e aplicando essa alahá com relação ao Shabbat, porque o Shabbat tem alahot mais graves do que as mechitzot, os tefanot, as paredes da Sukkah. Em Malô, podemos dizer que não se fala comigo com relação àquele tefah, a terceira parede que mede só 10 centímetros, tricha, aí se ela fala que sim, se fala comigo. Se fala comigo entre o Shabbat para a Sukkot, entre a Sukkot para o Shabbat, em todas as situações. Continuamos a ver, Shechamatá merubá mitzilatá psulá. Vimos a nossa Mishnah, que se a sukkah tem mais sol do que sombra, a sukkah é inválida. Explica agora essa alaha. Tanu Rabbanan fala a braita. Hamata mahmat sikuch, velo mahmat fanot. Fala Tanakam que a sukkah só é inválida se o sol entrou através do schach. Se o schach, o teto da sukkah, ele não faz tanta sombra assim, faz mais sol do que sombra, então é como se o schach não existisse. A utilidade do schach é fazer sombra. Então uma sukkah que tem mais sol do que sombra por causa do schach é uma sukkah inválida, não tem um teto. Velo mahmat fanot, ou seja, se o schach faz mais sombra do que sol, porém as paredes fazem mais sol do que sombra, e na prática tem mais sol do que sombra na sukkah, a sukkah continua válida. A função das paredes não é para fazer sombra. As paredes não são o schach, fala Tanakama, portanto, a sukkah é sim inválida. Rebbe Yoshia Omer, Rebbe Yoshia discute. Av mahmat fanot, fala Rebbe Yoshia, que também, se as paredes fazem mais sol do que sombra, a sukkah é inválida, não só o schach. E agora vamos explicar por quê. Amar Aviemar, Bashami, Amishme de Abai. Fala Aviemar, filho de Shami, em nome de Abai. Maita Amar de Rabi Yoshia. Qual é o motivo da opinião de Rabi Yoshia? Dirtiv, que falou o pasuk, Vesakota al Haaron et Aparochot. Falou o pasuk, façam o schach uma cobertura sobre o Aaron, a arca sagrada, et Aparochot, usando a cortina que fica entre o Ihar e o Kodesh HaKodashim. Daqui se vê que a Torá chama essa paróquia, tem uma cortina na vertical, como uma parede de schach. Paróquia de mechitzá. A cortina é uma mechitzá, uma divisória de recintos, e kakari rachmaná schacha. E mesmo assim a Torá fala vesakota, significa que é um schach. Há uma mechitzá que é schach baína. Daqui se vê que uma parede pela Torá tem que ser como um schach. Assim como o schach tem que fazer mais sombra do que sol, também as paredes. Uma sukkah que tem as suas paredes que fazem mais sol do que sombra, é como se as paredes não existissem, e a sukkah é inválida. Verabanan, Chachamim discutem com o Rabi Yoshia. Chachamim sustenta que a mechitzah não é um schach. Porque o pastor que fala Vesakota fala que é sim um schach. Fala, mas essa halakha é diferente, de Neikov Beipurta, de Mirzik Eschach. O que o pastor que fala aqui, a paróquia é como um schach, significa que tem que dobrar um pouco a paróquia no parte de cima da paróquia, fazendo um teto em direção ao Kodesh HaKodashim, como um schach, como um teto. Porém, não significa que a parte da mechitzá, da divisória entre o Yechamim e o Kodesh HaKodashim, é como um schach. As mechitzot não têm que ser como um schach, falam Chachamim. Amar Abai fala Abai. Rebbe, Verabi Ushia, Verabi Udá, Verabi Shimon, Verabi Gamliel, Ubet Shamai, Verabi Eliezer, Verachirim, Achirim Verabi Meir, Kulus viraleu sukkah dirat keva baina. Todos concordam com a mesma opinião que a sukkah tem que ser uma moradia permanente. Ou seja, a sukkah tem que ser uma moradia que a pessoa poderia usar também durante o ano, não só em Sukkot. Só assim é um recinto importante. E vimos outras opiniões que discutem e falam que a sukkah tem que ser uma moradia temporária que dure mais ou menos 7 dias. Rebbe, a opinião de Rebbe, ainda tem como ser citada na Braita. Rebbe fala Rebbe, Kol sukkah she'en ba'arba amot al arba amot psula. Qualquer sukkah que não tem 4 amot por 4 amot, 2 metros por 2 metros, a sukkah é inválida. Vimos nos abimos anteriores que essas são as medidas de uma casa. Uma casa que não tem 4 amot por 4 amot não é uma casa, e por exemplo, não precisa de mezuzá, como já vimos. Tem que se ver que Rebbe sustenta que a sukkah tem que ser como uma casa permanente. Continuamos na Bioshia Hadamran. A piru de Rabi Yoshia já foi citada anteriormente que a sukkah tem que ter paredes que façam mais sombra do que sol. E também o schach faz mais sombra do que sol. Fala agora aqui que o motivo de Rabi Yoshia é porque a sukkah tem que ser uma casa permanente. Não uma casa temporária, porque você não consegue morar numa casa que faz mais sol do que sombra. Rabi Yudá Detnana. A piru de Rabi Yudá é citada nessa Mishnah. Sukkah sheikvoa lemala mekaf amaa Psulá. Primeira Mishnah da Maserhet. A sukkah que mede mais do que 20 amot de altura, mais do que 10 metros de altura, é inválida. Para o Rahamim, é que a sukkah tem que ser uma moradia temporária. E se a sukkah é muito alta, com certeza as paredes têm que ser feitas de uma forma permanente, para que elas não caiam. Então a sukkah é inválida, a sukkah tem que ser temporária, conforme o Rahamim. Rabi Yudá Marchi, Rabi Yudá sim valida essa sukkah. O motivo que a vida valida a sukkah é porque, conforme a vida, a sukkah deve ser de forma permanente. Então, é melhor que ela seja alta. Vira Bishimon, detalhe a prédio de Bishimon na Braita. Shtayim kilhatá veshlishit afirutet. A prédio de Rahamim é que a sukkah tem que ter duas paredes perfeitas e a terceira parede pode ser um tefach também. Rabi Shimon, o Vira Bishimon discute. Shalosh kilhatá verevit afirutetach. Tem que ter três paredes perfeitas e a quarta parede pode ter um tefar de comprimento suficiente. Vimos anteriormente a pílula de Rabi Shimon, sendo explicado por Rav Matna, que a sukkah tem que ser um abrigo, um refúgio contra o sol, contra o vento e contra as chuvas. Quer dizer que, conforme Rabi Shimon, a sukkah precisa estar fechada por quatro lados, porque a pessoa precisa morar nessa sukkah como se ele morasse numa casa permanente. A morar durante 7 dias, porém a sukkah poderia ser usada para uma moradia permanente durante o ano também. Rabban Gamliel detalha, pelo Rabban Gamliel na Braita. Ao ser sukkato berosha agalá ou berosha sfiná, Rabban Gamliel possui. A pessoa que fez a sukkah sobre uma carroça ou sobre um barco. Conforme Rabban Gamliel, a sukkah é inválida. O motivo disso é porque a sukkah é muito frágil. Ela pode cair a qualquer momento, não é uma moradia permanente. Vira Bekiva Machina, Bekiva discute e fala que a sukkah é sim válida, porque a sukkah não tem que ser permanente, é melhor que ela seja temporária. Bet Shammai Etnan. A opinião de Bet Shammai na Mishnah. Mishe Arosho Verubu Basuka. Veshulchanu Betoch Habayit. A pessoa que estava com a sua cabeça, a maioria do seu corpo dentro da suka. E a sua mesa dentro da casa. Já vimos esse caso anteriormente também. Bet Shammai Poslin. O Betilê Marchirin. Bet Shammai invalida mais a suka. E Betilê valida mais a suka. Vimos também a explicação da Gemara anteriormente, do Dav Gimel, que Bet Shammai e Betilê estão discutindo também com relação a açúcar que não cabe à mesa da pessoa no açúcar. A pessoa estava forçada em colocar sua mesa dentro da casa. Cabe a cabeça da pessoa e a maioria do corpo da pessoa, não a mesa. Bet Shammai fala que é uma açúcar inválida, porque a açúcar não é permanente dessa forma. Não só que não cabe à mesa da pessoa, nem que seja uma mesa individual, não é uma moradia permanente para a pessoa. Portanto, fala Bet Shammai, a açúcar tem que ter 7 tefachim por 7 tefachim. 70 por 70 centímetros para ser uma moradia permanente. O Betilê Marchim, Betilê sim, ele valida essa sukkah. A sukkah não tem que comportar também a mesa da pessoa. É suficiente que caiba a cabeça e a maioria do corpo da pessoa para ser uma sukkah válida. A medida disso é 6 tefachim por 6 tefachim. 60 por 60 centímetros. Rabbi Eliezer Detran. A opinião de Rabbi Eliezer na Mishnah. Ao ser sukkato kemin tzrif. A pessoa que fez sua sukkah com uma oca de índios, que não tem teto. As paredes elas estão inclinadas ou a pessoa não fez nenhum teto para a sua sukkah. Pegou uma parede, inclinou essa parede, apoiou num muro e está morando embaixo dessa sukkah. Fala, mano, na beleza possível. Na beleza inválida essa sukkah que não tem teto. E fechei na garra, porque a sukkah que não tem teto é inválida. Uma moradia normal, para ser permanente, ela precisa de um teto. Uma pessoa não consegue morar numa casa que não tenha teto por muito tempo. É que você vê que, conforme a beleza, a sukkah tem que ser sim de uma forma permanente. Verra Ramim Marchirim. Ramim sim validam essa sukkah. É válida porque a sukkah não precisa ser permanente. Pode ser temporária também. Acherim detalhe. A pílula de Rabi Meir é chamado de Acherim. Como está citada nessa braita. Acherim, o menino fala Acherim, Rabi Meir. Sukkah sukkah que é shovach psula. Uma sukkah que é feita como um círculo, como um pombal. É uma sukkah inválida, lefiche e nazaviot, uma sukkah que não tem cantos, não é uma moradia normal. A pessoa mora numa casa quadrada, numa casa redonda, não é uma moradia normal, não é uma moradia permanente também, não é considerado como se fosse uma casa e é inválido. Tem que ser que todas essas opiniões concordam com a mesma raciocínio, que a sukkah tem que ser uma moradia que a pessoa poderia usar permanentemente durante o ano também. E outras opiniões falam que não, a sukkah é melhor que ela seja temporária, que ela dure mais ou menos 7 dias. Essa é a melhor situação da sukkah que faz outras opiniões. Isso fala agora, mas eu chamei um novo DAF, não percam. Brukhadu Nelio, lá, Nelio Jamir.